começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E nessas semanas de quarentena corônica, que é como eu vou chamar a quarentena do coronavírus, a gente tá gravando pelo menos 2 episódios por semana aí. E não prometo até quando isso vai acontecer, até porque não se sabe, né, por quanto mais tempo a gente pode precisar ficar em casa. Mas, por enquanto, a recomendação é ficar em casa. Então, na medida do possível aí, fique na sua casa. Se você precisar sair, saia com muita atenção, não toque nas pessoas, não toque nas coisas e lave bem as mãos ao voltar para casa, utilize álcool gel aí se você tiver, se você não tiver, lava bem com água e sabão e é isso aí, beleza? Hoje vamos ligar para o Maurício Tabor, do Dr. Golden Teeth, que já participou aqui do Eu Tava Lá em outras 2 ocasiões, muito legais, onde ele contou histórias de dentista, né, da vida dele como dentista. Ele mora lá em Dubai, então ele tem algumas histórias interessantes locais também, e essa semana o Maurício me chamou no WhatsApp para saber como é que estavam as coisas aqui no Brasil e tal, porque o corona chegou lá muito antes, né? Eles receberam o corona diretamente da China, pelo que eu sei. Então, a situação lá já é muito diferente do que o que tá acontecendo aqui. E ele falou, pô, vamos gravar um Eu Tava Lá aí sobre corona e tal. E eu achei que seria excelente. Primeiro porque o Maurício é um cara muito bom de história. Certamente vai nos ajudar a aliviar um pouco o clima aqui da quarentena. E também pra gente se informar um pouco de como que as coisas estão acontecendo lá. Ou se já aconteceram, enfim. Saber o que que se passa em Dubai neste momento. Eu combinei com o Maurício a gravação às 2 horas da tarde, seria 9 horas da noite lá, só que agora são 6 horas da tarde aqui, porque fiquei sem energia elétrica, deu algum problema aqui no prédio, ele também estava atrapalhado com a criançada lá, porque tá todo mundo em casa, né, então a gente acabou adiando um pouco. Eu não vou fazer a conta na minha cabeça agora, mas façam a conta aí para saber que horas são lá nesse momento. O importante é que ele está disponível, vai nos atender para contar as histórias da sua vida lá, falar sobre o coronga. Mas primeiro, dar aqueles recados já tradicionais aqui do Eu Tava Lá. O primeiro recado é aquele tradicional dos nossos amigos do PicPay, porque além de ter conteúdo duplo aqui durante esse período de quarentena no Eu Tava Lá, você também pode ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo dos assinantes através do PicPay. Aqui no site eutava.lá/assine você encontra todas as informações que você precisa para baixar o aplicativo do PicPay, assinar o Eu Tava Lá, ter acesso a todo o conteúdo exclusivo e ainda entrar para o Cashback Lifestyle, porque o PicPay vai devolver o dinheiro da sua assinatura na primeira mensalidade. Você pode usar essa grana para fazer qualquer coisa que o aplicativo oferece. O PicPay tem diversas formas lá de você fazer Pic pagamentos. Através do PicPay você pode pagar e parcelar boletos. Você vai fazer uma compra pela internet, muitos sites já oferecem o PicPay como uma forma de pagamento. Se o site ainda não oferece, você pode gerar um boleto e pagar o boleto através do PicPay, inclusive parcelando esse valor, o que é excelente. Outro recado que eu tenho para dar tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, que é a Quarentena Dev da Alura. A Alura vai oferecer cursos de graça para você que está em casa e durante essa quarentena, você que está com um pouco mais de tempo livre, porque no mínimo o tempo que você perdia se deslocando até o seu trabalho, né, ou até a faculdade, ou até o lugar onde você ia e agora não está indo porque está em casa, esse tempo livre você pode usar para estudar na Alura, para aprender a programar. Se você sempre quis ser um programador, sempre me ouviu falando aqui das vantagens que a plataforma da Alura oferece, da qualidade que os cursos da Alura têm, agora é uma oportunidade muito legal de você conhecer isso de graça, mas tem que se inscrever até domingo agora, domingo, dia 29 de março, as inscrições acabam, então não perca essa oportunidade de conhecer a plataforma da Alura, de saber que tudo isso que eu falo aqui há tanto tempo é muito verdade, e depois, quando a quarentena deve terminar, quando você tiver feito o seu curso, você vai poder aí sim assinar a Alura e ter acesso àqueles mais de 1000 cursos através de uma só assinatura, que eu sempre falo aqui no Eu Tava Lá e também ainda está disponível, obviamente, lá no site alura.com.br/promoção/eutavalá. Através desse site você consegue assinar a Alura, ter acesso aos mais de 1000 cursos, mas não tem acesso à Quarentena Dev, que é inédita, exclusiva para quem se cadastrar até domingo no site alura.com.br/quarentena-dev. Os 2 links estão aqui no post. Aproveite, conheça a Alura e agora sim vamos ligar para o Maurício Taborda e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente.
Alô?
Alô, Maurício, como vai, cara? Tudo bem?
E aí, Brian, tudo certo?
Tudo certo, cara. Tô te ouvindo muito bem aqui. Como que está essa noite em Dubai? Eu não faço ideia mais que horas são, porque a gente combinou, era tão mais cedo. E eu acho que já era noite aí, né? Então agora deve ser de manhã.
Então, agora é uma da manhã.
Tá.
Mas é tranquilo, porque assim, o que acontece? O coronga lascou a vida de todo mundo, né? Esse é o problema.
É, verdade.
E assim, imagino que pra mim, pelo menos, a grande mudança foi colégio fechou, né? Puta, cara. Aí a vida de qualquer ser humano complica.
É verdade, é verdade. Eu acho que é um sofrimento dos pais em geral, no mundo inteiro, né? Porque quando a gente pensa que tu tem o teu trabalho e tal, muitas profissões dá pra trabalhar de casa, algumas não dá, a pessoa vai ter que realmente parar um pouco a atividade dela ali durante essa fase. Só que não é uma parada dos adultos, é uma parada do mundo inteiro, né? Então se as crianças têm que ficar em casa, já começa a complicar até pra quem supostamente conseguiria trabalhar de casa, porque agora vai ter que trabalhar num home office com influência da bagunça que acontece em volta, né?
É, né, então, e aí você tem vários fatores que complicam socialmente isso aí. E assim, isso vai ser no Brasil, isso vai ser aqui, isso vai ser no mundo inteiro.
Claro.
Primeiro que grande parte dos pais não tá acostumado e também não tava mentalmente preparado para isso.
É.
Porque quando as crianças estão de férias, normalmente você também tá.
Sim, sim.
Ou então
sim.
Você meio que tá com o cérebro preparado para saber que, por exemplo, você pega em julho, que tem aquelas férias de julho, né?
Uhum.
É, muita gente ainda trabalha em julho. Não fica. No, eu, pelo menos, como dentista, nunca parei o mês inteiro de julho, né?
Tá.
Mas você tá com a cabeça um pouco preparada. Você sabe que as crianças vão estar de férias. Então, meio que parece que o seu cérebro te conduz a você tá meio que. Você já se programa pra essa situação, que durante o mês de julho vai ter criança em casa.
Uhum.
Quando o cara chega pra você e fala: olha, as crianças vão ficar em casa no mês de março e abril, aí tu, cara, assim, você, te quebra a rotina. Quebrar a rotina que é o complicado, né? De você fazer coisa que não bate. E aí, assim, outro problema é que, por mais que quando você esteja de férias ou as crianças estão de férias, você faz programa fora pra criança se ocupar. Então você leva pra um parque, vai jogar fora, e aí as crianças não podem sair também. Então fica em casa, e chega uma hora que o tédio bate, inclusive, pra elas, entendeu? Isso é foda.
Chega uma hora que só a camisa de força pra ajudar.
Só, cara. Igual, acho que eu vi um meme, não sei aonde, que era um cara no computador com as crianças amarradas na sala. Então, o que acontece? E a falta de rotina é muito complicado pra ela. Então, por exemplo, os meus filhos, eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 5 e uma filha de 3 anos. A de 3 anos vai só pra... A de 3 anos vai pra creche, né? Então, é mais socializado que
sim.
Estudar, né?
Sim, sim, sim.
Querendo ou não. E, então ela é menos complicada, não faz muita diferença. Ela ainda tira aquela soneca de tarde, por aí vai. Agora, o de 5 anos de idade, que já tá na fase de começar a alfabetizar.
Ah, sim.
Aí ficou pesado. Porque o que acontece? Ele tá dormindo muito tarde.
Tá.
Porque ele acaba que ele não acorda tão cedo, porque não precisa. E aí, pra começar a se distrair, ele quer ver filme, vai jogar videogame. Puta, aí, meu irmão, aí fudeu com tudo. Tipo, ele foi dormir hoje. Era meia-noite, e isso nunca acontece. Tirando, tipo, evento assim, Natal, Ano Novo, você vai sair com... Que a gente se encontra na casa de parente, que acaba que ele dorme tarde, mas durante a semana, durante o ano letivo, que ele tem que acordar, sei lá, nem sei, seis horas, 6:30, pra poder se arrumar, tomar café e ir pro colégio, que a gente leva ele pro colégio.
Uhum.
Pô, se ele for dormir meia-noite pra acordar 6, depois de 2 dias ele não aguenta mais, então... Mas agora a questão não tem que... Assim, né, Brian? Não tem o que fazer. Vai fazer o quê?
Vai
agora
fazer
é segurar a bucha. E no meu caso especificamente, como boa parte dos ouvintes sabe, eu sou dentista. Não dá pra fazer home office.
É.
Pra mim não existe isso.
Pois é, eu ia perguntar isso, assim. No teu caso, a tua única atividade profissional é na boca dos seres humanos que estão também em quarentena, né? Então é impossível tu conseguir trabalhar sem ter contato com as pessoas, né?
E o que acontece é o seguinte. Claro que existe Existe um lado não odontológico da profissão, entendeu?
Ah, claro.
Como é que eu posso te explicar? É mais ou menos assim, em várias situações você tem que fazer alguns planejamentos ou algumas atividades que é necessário usar um software, um computador, uma coisa assim de planejamento, entendeu? Mas isso é um pré-passo, tipo, resumindo a história. Vamos colocar da seguinte forma, eu tenho um paciente, eu tenho que fazer algum procedimento cirúrgico, eu tenho que fazer alguma avaliação, Ou algum processo num software de tomografia, por exemplo.
Certo.
Eu só vou fazer isso se o paciente tiver com... Por exemplo, eu não vou fazer o planejamento todo do caso cirúrgico se esse cara fazer cirurgia em julho, entendeu? Não faz sentido.
Entendi.
Porque uma coisa atrelada à outra. É mais ou menos assim, as partes que eu consigo fazer em casa, elas são meios para um fim. Agora, se não tem o fim, não tem para quem fazer o meio, entendeu?
Exatamente, entendi.
Então, ele é só algum. Ele são algumas ferramentas que ajudam no nosso trabalho, mas no fim das contas é um trabalho presencial, não dá pra, tipo, eu não consigo fazer uma coisa e mandar pro cara e falar, toma aí, tá pronto, e o cara põe ele sozinho, não dá, infelizmente, odontologia e grande parte dos profissionais de saúde, o home office significa, fechou,
significa
não tem como fazer home office.
É triste, cara, é muito complicado.
E... é doído, então o que acontece? Mas assim, o que aconteceu comigo, por exemplo? Porque, como os ouvintes sabem, eu tô falando de Dubai,
uhum.
E aí nós temos algumas condições diferentes. A realidade que eu tô passando aqui não é a mesma que vocês estão passando aí.
Não é a mesma que os dentistas do Brasil estão passando nesse momento, né?
O Coronga chegou aqui primeiro.
Uhum.
A galera tava pulando carnaval, o Coronga já tava aqui. Então o que aconteceu? Tem muito voo da China direto pra cá.
Claro.
E se eu não me engano, eu não lembro agora qual é o nome da cidade, mas tem uma cidade que é Ganzhou, uma coisa assim,
tá.
Que ela é muito próxima de Wuhan, que tem um voo direto de Ganzhou para Dubai. Então, assim, essa história toda de corona, quando começou os casos na China, começou tudo ali, né, basicamente, aí alguns deu uma espalhada ali próximo da Coreia do Sul, apareceu em Singapura, mas tudo muito lado asiático. Uma coisa que eu achei interessante do governo de Dubai é que eles tomaram uma atitude muito rápida. Só que eles tomaram uma atitude muito rápida, muito, vamos dizer assim, eles fecharam o colégio quando devia ter uns 30, 40 casos.
Caramba, foi rápido.
E a galera falou, caralho, meu irmão, porra, vai fechar. Aí que nego ficou puto, né? Falei, caralho, filho da puta, eu vou ter que ficar com as crianças em casa, ficar de 30 negros doentes dando espirro, porra. Sabe?
Tomar atitude muito rápido é bom pelo lado do vírus, né? Que contém mais rapidamente, mas é mais difícil pelo lado de que ninguém tá levando a sério ainda, né?
Mas isso que é a situação. Hoje, ninguém questiona aqui na cidade. Tanto que eu acho que a assimilação que rolou aqui já tá num nível bastante, vamos dizer assim... Eu acho que a gente, inclusive, já tá meio que na ascendente, sabe? Na descendente. Ou então, eu acho que eu não sei se a gente vai ter um pico.
Claro.
Porque, na verdade, não acabou acontecendo. Então, assim, eles começaram a restringir várias coisas. E a primeira coisa foi restringir escola. Basicamente, o que restringiu mais foi escola e aeroporto. Porque o aeroporto daqui é muito movimentado. E o grande problema do coronavírus é que não necessariamente precisa ser uma pessoa que esteja entrando no país.
Entendi.
Então, você imagina o seguinte cenário. O cara sai da China... E eu vou dizer que o cara tá indo pros Estados Unidos, tá?
Tá.
Ele desce no aeroporto de Dubai, ele tem que trocar de avião. Na hora que ele desce e passa no duty free, por exemplo, se ele tá com coronga, só ali no duty free, por exemplo, a menina do caixa do duty free que mora em Dubai,
entendi.
Ele passando ali, pegando coisa, a mulher pega a doença, ela volta pra casa e começa a explorar dentro da cidade. E o cara nem entrou no país.
É foda,
isso que é o problema.
Cara. É foda, é verdade.
E é muita gente no aeroporto aqui. E aí, cara, aí a primeira coisa que ele começou a fazer foi fechar voo. Fechou a escola e fechou alguns voos. Né? Primeiros voos que fecharam foram da China, foram da Coreia do Sul, do Japão, Singapura. Esses voos começaram a vetar.
Uhum.
E aí depois começou a explodir na Europa. Só que na Europa o nego levou a sério e infelizmente saiu o resultado, né? Os negócios pulando a milhares de pessoas doentes e daqui a pouco a Itália vai bater 1.000 mortes por dia. Se eu não me engano, agora vai ter uns 700, uma coisa assim.
Caraca.
É uns números que assustam. Aí quando começou a bater esses números aqui, que a gente parou e olhou assim, caraca, velho, a gente fez isso, né? Então aqui, por exemplo, eles estão com algumas medidas um pouco mais fortes, tipo, não diferentes do Brasil, mas, por, se eu não me engano, bom, mais ou menos, deixa eu pensar, fechou academia, fechou cinema, fechou tudo que junta a gente.
Aqui também fechou, mas fechou semana passada só. Aqui já tinha tido uma morte quando isso aconteceu, e eu moro num bairro que é o bairro onde está o hospital onde a galera tá morrendo. O que a gente considerou é assim, primeiro que a faixa etária do bairro é muito elevada, a galera aqui é muito mais velha mesmo. E segundo que parece que esse hospital que fica aqui a 300 metros da minha casa, ele é um hospital que foi isolado só para caso de corona. Então justifica que tá todo mundo morrendo ali, porque não é só a gente daqui da vizinhança, é gente de toda a cidade que tá vindo para cá. Então... ok, deu uma aliviada nos números na minha cabeça, pelo menos faz mais sentido ficar um pouco mais tranquilo com isso, mas o bairro ser de idoso e o meu prédio tem muito velho, cara. O meu prédio, até criaram um grupo de WhatsApp agora à tarde, e eu tava espiando nos avatar da galera que tem a foto pública, assim, e cara, é muito idoso, é muito velho, dá um medo muito grande, assim, de a gente pegar e dizimar a vizinhança.
Qual que é o nome do grupo? Tem um nome sugestivo ou ninguém teve coragem de fazer um update do Coronga? Ninguém botou o nome?
O grupo ele foi criado uns 5 minutos antes de eu te ligar e teve duas mensagens. Uma foi do zelador, dizendo que este grupo foi criado para mensagens importantes, por favor, não compartilhar bobagens. E a outra mensagem é um... parece uma fake news aqui, que uma outra véia mandou. Então ainda não sei exatamente, mas me parece que é um grupo que vai ficar... pelo menos nesse período de pandemia aí. E o título do grupo é o nome do condomínio, então por enquanto tá tudo em ordem.
Ah, entendi. Tá, ok.
Por enquanto tá tudo certo.
Até entrar as mensagens de bom dia de todo mundo, e alguém botar um fake news do Bolsonaro, daqui a pouco começa. O problema é de muita internet na mão de muita gente, cara.
É.
É povo querer discutir coisa que não... Cara, assim, fica totalmente fora do teu escopo, tipo...
Exato, exato. Ó... pra quem tá ouvindo o podcast agora, eu acredito que muita gente, tu também com certeza sabe quem é o Atila, né? O Atila é biólogo, pesquisador, um monte de coisa aí, um cara especialista em virologia e altamente gabaritado pra falar sobre o que tá acontecendo. E o Atila tem feito várias lives e vídeos e até criou um grupo no Telegram pra galera se informar sobre o que tá acontecendo e tal. E aí, cara, essa semana eu tô vendo um monte de gente compartilhando vídeo, que é tipo, será que o Atila está falando a verdade? E tipo, uns caras nada a ver que acham que eles podem aparecer na internet e contestar uma coisa que tem um biólogo falando, cara. O brasileiro ele tem uma autoestima muito grande, né?
É aí que você começa a ver que nego. Assim, você percebe que as pessoas não pararam 2 segundos pra pensar. Porque a grande pergunta é: o que, que ele ganha mentindo? O que, que literalmente ele ganha mentindo? Entendeu? Eu lembro uma vez uma das minhas aparições em Nerdcast, uma galera, uma vez alguém colocou assim, hashtag ad, tipo, como se fosse pago. Falei, irmão, se eu fizesse isso pra advertisement, eu sou o dentista mais burro do mundo. Por que que eu tô fazendo uma campanha de advertisement com o Jovem Nerd morando em Dubai? Quem que eu vim até aqui?
É um público muito específico, né? São nerds brasileiros em Dubai.
Pois é, caralho, bicho, tipo assim... Para só 2 segundos antes de falar e pensa só um pouco, por favor.
Essa é uma campanha que a gente pode fazer depois que todo mundo tiver com as mãos lavadas e protegidas do corona, uma campanha de pense 3 segundos antes de mandar uma mensagem na internet.
É, bicho, mas eu vou te falar, viu, bicho, acho que essa campanha vai dar mais problema que o Coronga, vou te contar. Mas então, voltando ao assunto do Coronga daqui, basicamente o que aconteceu? A gente tinha muito pouco, se eu não me engano, quando tinha 30 casos, eles fizeram um shutdown de colégio, começaram a podar algumas escolas.
Tá.
E aí, aos poucos, começou a fechar algumas coisas, que é aglomeração. Por exemplo, os eventos religiosos de sexta-feira, dos muçulmanos, que é como se fosse missa de domingo.
Certo.
É, fecharam. É, academia, parques temáticos, cinema, tudo que junta muita gente, eles fecharam. Mas, assim, eles não chegaram a fazer um shutdown do jeito que, aparentemente, São Paulo tá para fazer. Tipo, fecha todo o comércio, tudo, tirando o mercado e farmácia, fecha tudo. Aqui não chegou desse nível, sabe? Tipo, você ainda encontra pessoas na rua, mas assim, muito isolado. Um dia desse eu tive que dar um pulo no shopping pra ir numa loja especificamente.
Uhum.
Assim, eu cheguei no shopping, entrei, fui, fiz o que eu tinha que fazer e voltei. Ninguém ficou perto, fala que é o ideal, é distância de 2 metros, ninguém ficou perto de mim em 10 metros, sabe? Tava muito vazio.
Ah, legal.
Então, isso ajuda. Outra coisa que eu acho também que foi legal aqui, é que assim, eu sinto um senso de comunidade muito, muito interessante aqui. Primeiro que você não vê aquela maluquice. Aliás, eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu gostaria que alguém pudesse me responder isso. Qual que é a sina do papel higiênico?
Cara, eu não sei. Também queria saber.
Será que é um número estatístico pra cada um que espirra, assim, caga, e aí dá problema? Só pra ter isso.
Teve alguém que perguntou isso bem no começo, assim, do surto, que foi por que as pessoas estão comprando papel higiênico no mercado? Porque quando se fala de pandemia, de pessoas reclusas, sem poder sair de casa e tal, eu penso em comida. Eu penso que se fosse para estocar alguma coisa, eu ia estocar arroz e feijão em casa. Mas a galera vai comprar papel higiênico. E aí eu lembro que eu até tuitei uma piada, assim, falei, ah, deve ser porque a galera tá se cagando de medo do corona. E aí ficou isso no ar. Só que depois... continuou, cara. Eu, sinceramente, eu não faço ideia do porquê.
E te digo mais, tem 2 fatores aí. Isso que você falou de comida interessante. Eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu tava nos Estados Unidos num curso, na época que, infeliz coincidência, tava pra passar um furacão onde eu tava.
Nossa.
Mas no fim das contas, ele pegou a tangente e foi embora. Então não chegou a bater. E aí, cara, o que acontece? Teve toque de recolher e o caralho. Fiquei com o cu na mão. Então o que acontece? Eu lembro que eu ficava vendo o jornal e assim... primeira coisa que acabou inteiramente no supermercado foi água. O que faz sentido.
É.
Nego estocar água.
Sim, sim.
Ok. ok, se o cara não tem água encanada, se não tem, sei lá, algum, quer dizer, às vezes não tem água filtrada em casa, vai comprar um galão, não sei, mas faz sentido. O cara fala, não, vou ter que guardar água. Ok, beleza, faz sentido total.
Faz.
Mas, porra, pra pedir, meu irmão.
Não sei também, cara.
O que que afeta o cu do cidadão esse troço aqui? Juro que entendeu. E o pior é o seguinte, quando você conversa com um gringo, e eu posso dizer isso por experiência pessoal, eu perguntei pra algumas pessoas, porque essas notícias que a gente tá falando aqui já são notícias mundiais, não é nada exclusivo do Brasil. Eu pergunto alguns colegas de trabalho europeu, e nego não sabe dizer, eu falei, cara, por que que nego tá estocando papel higiênico? O que tá acontecendo? E nego, ala, bicho, eu não sei.
Não faz sentido. Até pra contextualizar esse episódio, a gente tá gravando na segunda-feira da semana que ele vai pro ar. Ele vai pro ar essa quinta, a gente tá gravando na segunda, porque tudo tá acontecendo muito rápido, né? Os casos todos estão evoluindo, e até em outros lugares onde já tá se controlando melhor, estão reduzindo o número de mortes. Parece que a Itália já foi o segundo dia que teve menos mortes, né? Que conseguiram diminuir o número.
Tomara que seja o pico, né?
É, exato. Então fica pontuado aqui, porque muita coisa pode acontecer até quinta-feira. Mas eu acredito que o surto do papel higiênico não passou ainda.
Os números oficiais aqui do Emirados Árabes, se eu não me engano, tá em 200. Tudo bem que a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Emirados Árabes, como todo, deve ter o quê? 6, 7 milhões de pessoas. Então é tipo um pouquinho menor que o Rio de Janeiro, mais ou menos, eu acho, mais ou menos por aí. Então a gente está com uns 200 casos, mais ou menos, e teve só 2 mortes. Então os números não assustam tanto. Por isso que algumas pessoas ficam assim, cara, o número é tão baixo, por que que ele está fazendo toda essa novela? Mas é porque eles estão tentando restringir isso, sabe? No sentido de,
claro.
Por exemplo, o colégio, historicamente, daqui a 2 semanas volta. Eles estão querendo fazer com que as coisas voltem ao normal rápido. E eu acho que talvez isso aconteça. A única coisa que aparentemente vai ficar meio bagunçado vai ser o aeroporto. Porque enquanto tiver os números muito altos na Europa, o nego não vai voar para lá, não vai deixar vir estrangeiro. Porque se começar a vir gente infectada, bagunça de novo. Então, eu acho que assim, o que eu sinto em Emirados Árabes é que a situação internamente aparenta estar controlada. Eles estão, assim, não teve problema de hospital, leito hospitalar. Teve gente internada, teve gente que teve hospitalizado, mas não chegou a quebrar nenhum número. As pessoas respeitaram. E também porque aqui em Emirados Árabes, né, cara, as coisas funcionam diferente. Então aqui, por exemplo, baixou uma lei que quem estivesse desobedecendo o... Não chegou a ter um toque de recolher, mas eles estavam definindo as estratégias. Então, por exemplo, teve, se não me engano, durante uma semana a praia ficou fechada.
Tá.
Teve um cara que foi pra praia durante essa semana e, teoricamente, tomou uma puta de uma multa e talvez fique um ano no xilindró.
Meu Deus.
Entendeu? Então,
não tem brincadeira.
Aí você não vai pra praia nem fudendo. Então, assim, eles são mais rígidos, mas pelo menos a coisa funciona. Então, acho que o Emirados Árabes já está na descendente. Acho que a gente vai conseguir sair bem dessa. Agora, infelizmente, eu fico muito de olho em relação ao que está acontecendo no Brasil, né? Porque os parentes, meus amigos lá.
Claro.
Meus pais estão em Brasília, que parece que é uma cidade que está com os números relativamente altos. Seria São Paulo, Rio e Brasília, até onde eu entendi.
Eu ia falar isso. Foi a terceira cidade que teve mais casos, eu acho.
São Paulo. São Paulo é disparada maior.
Claro.
Aí, Rio e. Se não me engano, Rio em segundo e Brasília. Seria mais ou menos em terceiro, algo assim. Até porque o presidente foi lá, cheio de negro infectado em Brasil, cada porra do presidente foi lá e cagou tudo. E deixa eu notar daqui, pra mim é muito pouco provável que o Bolsonaro esteja com o coronavírus. Pode até evitar e tirar, mas eu tenho certeza que esse filho da puta tá doente e não quer falar nada. Mas enfim.
Mas que bom que aí as coisas aconteceram antes, porque agora a gente tem alguma visão de como a gente pode também se livrar, né? Apesar de aí tudo ter sido feito mais rápido e tal, existe uma vida pós-corona, né?
Isso, verdade. Os números aqui nunca atingiram um pico alto. Normalmente você tem todo dia. Ele nunca chegou assim. Eu nunca tive uma parece que como esse negócio de achatar a curva. Parece que realmente a curva sempre foi. O gráfico sempre foi bem achatado. Porque a gente não teve um pico assim de primeiro dia teve 30, no dia seguinte teve 60, não sei quanto, tarará. Aqui sempre era assim. Todo dia tinha 15, 20, às vezes menos. Tem dia que não aparecia, pelo menos às vezes não divulgava na imprensa.
Uhum.
Então assim. Sempre teve um número muito estável e não tão grande. Considerando que a gente já está 2 semanas de escola fechada, saiu para uma terceira, teve 200 casos no país todo. Tem isso para contar também. Não é só em Dubai que eu estou dizendo. Esse número de 200 é o número do país.
Entendi.
Agora, é aquela coisa que todo mundo fala. Esse é o número confirmado. O tanto que estão fazendo de teste, como é que está a situação, não sei. Mas me parece que está uma situação
mais controlada.
Menos complicada do que os vizinhos. Por exemplo, o Irã está complicado. A Arábia Saudita, o número cresceu bastante. Aqui meio que está... A gente conseguiu se isolar melhor, aparentemente.
Cara, e a gente tá aqui fazendo esses episódios extras do Eu Tava Lá, claro, além de conversar sobre o Coronga e sobre coisas que estão acontecendo na semana, porque, como eu disse, esses episódios eles são gravados muito próximos da publicação, né? Então é legal pra gente falar um pouco de coisas atuais, que geralmente a gente não fala no podcast, porque as gravações às vezes demoram um pouco pra ir ao ar. Mas o povo brasileiro está em casa, o povo está quarentenado, sedento por histórias e por entretenimento, né, nas suas casas, já que a Globo cancelou a novela, cancelou a Ana Maria, cancelou tudo. E eu tô ligado que tu tem umas histórias aí pra me contar, que eu fiquei sabendo de dois tópicos ali que tu me deu. E eu fiquei muito curioso por eles. Acho que se tu quiser contar um, a gente já vai ficar muito feliz. E depois eu te ligo de novo outro dia aí pra tu me contar o resto.
Tranquilo. Então, a história que eu ia te contar era basicamente o seguinte. Ela tem um relacionamento parecido com confinamento. Não é exatamente confinamento, mas o tópico é próximo.
Interessante. Estamos na mesma temática.
Foi basicamente a situação que eu passei. Foi, no mínimo, curiosa. E também serve como homenagem a esse país interessantíssimo que é o Irã.
Opa.
Que é um país que tem uma, vamos dizer assim, um turismo pouquíssimo explorado, até pelo fato do que o nome carrega um peso, né? Tipo, a galera tem cagaço de Irã, basicamente. E é um país interessantíssimo para conhecer, como turismo, como gastronomia, como pessoa, mas não é um turismo fácil. Com certeza não é. Então, assim, eu sou casado com um iraniano que facilita esse meu conhecimento sobre cultura iraniana. Minha esposa nasceu no Irã, ela veio para o Brasil quando ela tinha 20 anos.
Tá.
Então, ela cresceu lá. Então, ela fala português perfeitamente, mas ela tem toda uma base cultural do Irã. E, às vezes, a gente tem esses momentos assim, de revelação ótimos, que a gente está sentado... por exemplo, por causa do coronavírus, eu comprei um Mega Drive pro meu filho. Eu achei aqui no shopping um Mega Drive pequenininho.
Que legal.
Com os jogos dentro. Eu falei, vou comprar um Mega Drive pra ele. É bom que também, né, aquele momento nostálgico, um jogo mais fácil de mexer. O controle é menor pra mão de criança. O controle de videogame é muito grande pra criança muito pequena. Esses controles de PlayStation e Xbox, eu acho muito grande pra mão dele. Ele não consegue alcançar os gatilhos direito, sabe? O jogo é muito complexo pra 5 anos. Eu acho, pelo menos.
Entendi.
E aí eu falei, eu vou comprar um Mega Drive, que daí é bom que ele aprende duas coisas. Primeiro que ele tem um controle que ele joga, ele não tem tanto interesse em relação gráfica, e ele aprende sobre frustração, porque naquela hora o videogame tava game over, né?
Não tinha save, né?
Ele aprende que não tem continue, que a vida não é tão simples assim.
É isso aí.
Em vários momentos, eu com minha esposa, a gente tem essas revelações de que, assim, a gente não teve a mesma infância. Então, por exemplo, às vezes a gente tá vendo desenho animado com meu filho, e aparece aqueles canais de desenho antigo e tá passando, sei lá, Thundercats. Minha esposa não sabe o que é. Eu fico chocadíssimo. Eu falo, caralho, você não sabe o que é Thundercats? Ela, não. O que é isso? Eu falo, desenho de criança. Não via, não tinha isso lá.
Claro, a infância dela foi em outro lugar.
É muito interessante isso. Tem coisa que a gente, você assume que é padrão, né? E não é. Simplesmente não é. Eu casei com a minha esposa. Esse ano se faz 10 anos que a gente casou. E aí o primeiro roteiro que a gente fez de viagem de lua de mel, a gente ia passar por alguns países, e tinha um momento na viagem que a gente iria para o Irã, para eu poder conhecer, assim, eu nunca tinha ido para o Irã, ia conhecer uma parte da família, porque muita gente, a gente se casou no Brasil, a gente fez uma festa no Brasil, mas obviamente muitos dos parentes da Sheda não poderiam vir, por questão financeira, questão estratégica, visto, pô, é um trabalho do caralho viajar para o Irã.
Tá.
Do Irã para o Brasil é mais complicado que do Brasil para o Irã.
Tá.
E, enfim, e aí, obviamente, veio a parte mais, os pais dela estavam aí, ela é filha única, mas veio alguns primos, parará, veio uma galera, mas a massa mesmo, a boa parte dos parentes dela, a gente acabou fazendo uma reunião quando eu fui pro Irã.
Legal.
E quando eu cheguei no Irã, a gente conheceu várias cidades, e quando nós estávamos em Teherã, que é a capital, eles têm um ano novo deles que acabou de acontecer, um ano novo iraniano, que se chama Nowruz. Ele acontece literalmente na mudança da primavera.
Tá.
Então, o ano novo do Irã é 21 de março.
Tá, entendi.
Depende de posição lunar, essas coisas de árabe e persa, é muito assim. Depende de posição lunar, depende de posição de sol. Então, o horário nunca é na meia-noite da virada. Então, às vezes, tem ano novo que, teoricamente, vai ser de manhã, ano novo que vai ser no dia 20 de noite. Sempre muda. Mas a ideia é quando começa a primavera. Quando começa a primavera, é o ano novo do Irã. Então, o que acontece? A gente foi nessa época, que é uma época muito festiva, é primavera, o clima tá bom, não tá frio, não tá quente. E na última quarta-feira do ano, eles têm uma festa que chama-se Chahar Shabe Suri, Charashan Rispesuri é uma festa que eles fazem tradicionalmente da religião antiga do Irã, que se chama Zoroastrismo.
Tá.
E eles não eram islâmicos, né? Tipo, mil, dois... Porque isso que é bizarro, né? Tipo assim, você fala antigo do Irã é 3, 4 mil anos atrás. Então, no início da civilização persa, ele não tinha islã.
Real, muito antigo.
Não, e é muito louco, assim, porque eu fui nas ruínas de Persépolis, da cidade que o Alexandre Grande destruiu. Cara, é assim, é mind-blowing, é foda o lugar, muito foda. E aí, quando a gente tava... esse evento, tinha Chambessuri, ele lembra, sabe o quê? Festa junina, porque você tem que ficar pulando fogueira. Tem que pular o fogo pra afastar espírito, que não sei o quê. É uma festa de fogo, basicamente. E aí a gente foi na casa de um primo da minha esposa. E aí, como é que funciona a sociedade iraniana? Você tem duas sociedades ali. Você tem três coisas, vamos dizer assim. A primeira delas é o que, infelizmente, a TV mostra, que é um aspecto de governo, uma galera muito radical, uma galera meio xiita e parará. Isso é um lado, certo? Que existe, que é a galera que é mais pró-governo. Mas você tem toda uma comunidade de pessoas que não estão nem aí para a religião, que são pessoas que vivem a vida dela, mas, sabe, que também não quer confusão, vamos dizer assim, que é a grande maioria dos familiares da minha esposa.
Uhum.
Então essa galera, quando você chega na casa dele, ninguém anda de véu, tipo, ele chega em casa, tira a cobertura de cabeça, as mulheres conversam normalmente, os caras bebem em casa, assim, é um trampo do caralho ficar pegando bebida, mas chega lá, o cara tem uísque, como é que esse filho da puta arrumou uísque aqui? sabe, é contrabando, a gente se vira, a galera dá os perdidos dele. E aí, o que acontece? Cheguei na casa do primo dela, o cara tinha feito uma festa por causa do evento de Chambessuri, e ele também tava fazendo uma festa por minha causa, que eu tava lá, porra, um brasileiro, não sei o que, ainda tem essa coisa, né, de brasileiro, não sei o que lá, e todo mundo fez festa, não sei o que lá, boa parte do nego não falava porra nenhuma de inglês, então, uma maravilha, só que assim, essa é a vantagem de me dar como esposa, porque ela fala festa, então eu fico menos perdido.
Tá.
Enfim, resumindo a história, depois de toda a novela, a gente lá conversando, não sei o que lá, música alta, amigo fazendo fogueira no pátio pra poder pular fogo, não sei o quê. Algum vizinho ficou puto por causa do barulheira, que o cara não devia estar acostumado a fazer barulho,
uhum.
Chamou a polícia. E aí, malandro, começa a maluquice. Porque assim, quando chama a polícia, no Brasil, o que a gente pensa? Puta, tá, desculpa, baixa o volume, não vai acontecer de novo. É o famoso desculpa qualquer coisa, né?
Sim, sim.
E fica tudo por isso. Só que acontece. No Irã, primeira coisa que o pai falou, fudeu, o primo da Chida falou, fudeu, tem álcool aqui. Vai todo mundo em cana, tipo, vai dar merda grande.
Uhum.
E aí, era tipo um prédiozinho pequeno, tinha uns 4 andares, assim. O que que o cara fez? Quando começou o VUCA, imagina essa situação, tá todo mundo gritando, conversando, falando alto, e eu tô só de paisagem, que eu não tô entendendo absolutamente nada que tá acontecendo.
Eu imagino a cena.
Morrendo de medo, puta, se meu marido estrangeiro vai ser preso aqui, vai dar uma merda diplomática isso aqui. E eu, sem entender nada, o que começou a acontecer? A gente saiu do apartamento, e o cara botou a gente num vizinho, tipo, escondido da casa do vizinho.
Caraca.
Que era um vizinho que ele tem, que é amigo, que assim, quando é mais ou menos assim, um encobre o outro, entendeu? Vou dizer que a gente mora no mesmo prédio. Aí você fala que vai fazer uma festa.
Tá.
Quando você faz uma festa, tu já fala com o teu vizinho, ó, se der merda, meus convidados vão se esconder na tua casa.
Entendi.
Sacou? É quase um contrato social.
Entendi.
E quando eu fizer a festa, a galera se esconde na tua. Beleza? Não, beleza, tranquilo. Então, claro que isso faz isso porque você é amigo.
Lógico.
Porque historicamente a pessoa ali que fala, ó, polícia, tem nego aqui. Puta. Enfim.
Tá, entendi.
Aí o que acontece? De repente a gente sai da casa, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, a gente sai da casa e manda pra casa do vizinho. Aí eu tô olhando assim, uma festa também no vizinho, não tô entendendo o que tá acontecendo. A gente só falava assim, cara, cala a boca e vem atrás de mim. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Aí fomos pra casa, se escondemos tipo num quartinho.
Nossa, cara.
E assim, nego falando, fala baixo. Tipo assim, aí nesse meio tempo a gente tava me explicando mais ou menos o que tá acontecendo. E nego mandando eu calar a boca, tipo assim. Tipo, literalmente nego olhar pra você e fazer aquele sinal de zíper na boca, tipo, fecha. Tipo, respira devagar, não faz barulho.
Linguagem universal pra calar a boca.
A gente ficou confinadinho ali no quartinho, uns bons 15 minutos, eu te diria, uns 15, 20.
Caraca.
Sussa. Aí, porra, eu saí do quarto. Aí, eu até então eu tava indo com a galera. Então, se nego falasse que tava brincando de Pixconde, eu acreditava, entendeu? Eu tava. Tava só morcegando ali. Saí do apartamento, chegamos e se encontramos ali com o dono da casa. Aí ele falou, ah, não, beleza, porque o primo da Sheila é um cara que tem meio grana. Aí a polícia me encheu o saco, a gente tem um migué, consegui jogar uma garrafa pra cá, não sei o que lá. Se eu não me engano, o cara deu uma molhada na mão dele.
Nossa, tipo, cara.
Dá uma grana, porque os policiais de lá, todos os bandos fudidos, de grana, ele deu uma molhada na mão dos caras, os caras só avisaram e ficou por isso.
Entendi.
E aí quando meio que tava. Aí quando a gente se encontrou, que os pais da Sheila vieram, o pai da Sheila ficou. A Sheila é minha esposa, o meu sogro ficou sabendo, meu sogro ficou putaço. De falou, caralho, você tem aquele moleque que poderia ter passado. Aí no outro dia que a galera veio me falar, tipo, com mais calma, falou, pô, bicho, o problema é o seguinte: se por acaso a polícia bate, ia todo mundo pra delegacia, só que falando que você, como estrangeiro, assim. É difícil definir o que vai acontecer. Eles poderiam pegar leve porque você é estrangeiro, ou eles poderiam pegar pesado porque você é estrangeiro. E a questão é que a gente não sabe. A tendência, você sendo brasileiro, é que talvez pegassem leve. Se fosse americano, eu já tava na chibata preso.
Entendeu? Caraca, cara.
Como você é brasileiro, a tendência é que nego ia pegar leve. Mas mesmo assim, é meio 880, não tem bem definido isso? O cara poderia ter apelado contigo. Se eu tô pegar o cara no mau humor no dia... Entendeu? E aí, cara, dependendo do que o cara for fazer ou não for fazer, você fica num buraco negro do nada. E o cara, assim, a casa nem era minha, a bebida nem era minha, entendeu? Tipo, você já tava presente num lugar que tinha álcool, mas você roda junto. Cara, isso... E assim, foi uma situação que eu passei de enclausuramento.
Que doido, cara.
Que essas coisas de ficar confinado e fugir. Que... Só que assim, quando você vai colocando isso em perspectiva, no Irã você não consegue esse tipo de acesso a álcool ou a restaurantes com álcool no comércio normal, entendeu?
Uhum.
Isso é porque eu tava com o primo da minha esposa, que é familiar, então essa possibilidade de você cair nesse tipo de, assim, de armadilha lá é muito pouco provável. É um país relativamente bem seguro para você ir. Mas esse foi um... E assim, já voltei no Irã várias vezes. E esse foi o único perrengue que aconteceu. Assim, foi, vamos dizer assim, uma eminência de perrengue. Não chegou a ser um perrengue.
Mas dá um cagaço igual.
Dá um cagacinho, né? Querendo você ver a lista, fica meio. meio na merda.
Demais, cara.
O outro adendo que eu ia te contar, também é bem rápido.
É.
Foi. Agora também ficou na moda, né? Porque agora todos os cruzeiros sumiram, né? Cruzeiros de viagem de cruzeiro. Essa galera de empresa de cruzeiro tomaram um prejuízo forte. Eu, quando formei o Odonto, a gente fez uma viagem de cruzeiro de formatura, né?
Uhum.
E aí uma galera aderiu, teve uma galera que aderiu à ideia de fazer a viagem de formatura. Essas coisas de formatura é sempre complicado, porque tem uma galera que anima, que vai, não, vamos. E aí começa a chegar perto da época, a pessoa começa a desistir, sabe? E aí é muito difícil manejar esse tipo de coisa. Então, o que foi que eu fiz na época? A gente juntou um grupo ali de 3, 4, 5 amigos, que os caras que eram mais amigos meus na faculdade, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos já comprar e vamos, foda-se, se nego for, ó, se nego não for, não foi, a gente vai. Aí nego, beleza, vamos, aí juntamos a grana e fizemos o cruzeiro. A história que eu ia te contar, que é a história engraçadíssima, é a seguinte, a gente tava numa cabine, que éramos 3 caras dentro de uma cabine, 3 machos dentro de uma cabine pequenininha.
Tá.
E tinha um amigo nosso que era, vamos dizer assim, que ele tava namorando, e ele era, vamos dizer assim, o cara mais safado do navio. No sentido de, assim, era muito mulherengo, se achava gostosão, queria pegar todo mundo, e sempre ficava assim, porra. E a gente tinha começado a namorar, e ele não tava querendo, ele tava querendo ser fiel dentro do navio, né?
Certo, perfeito.
E eu falei, cara, só tu que vai fazer viagem de verão e tá fiel, mas tudo bem, você vai ficar bem entender. Eu e o Antônio estamos solteiros, eu e o Antônio estamos solteiros, vai ser nisso mesmo.
Tá.
Cara, essa história é muito curta. O que aconteceu? toda noite ele ficava falando, pô, cara, eu tô solteiro aqui, vocês ficam deitados dormindo aqui, uma hora eu vou acabar acordando e pegando vocês, você ficava zoando, né?
Tá.
Rapaz, vou acordar e vou ficar abraçando o Antônio, vou dormir de conchinha com fulano, só zoando.
Uhum.
E negou, cara, para com isso. E aí teve um dia que teve uma festa que um amigo nosso meio que tava assim, meio enjoado de balanço de navio.
Ah, eu imagino.
E ele foi pro quarto mais cedo. E ele tinha ficado. Porque assim, qual que é o problema? Navio é como se fosse um Big Brother. Porque você tá ali confinado.
Sim.
Então o que acontece? A viagem era de uma semana. Esse amigo meu, na primeira, assim, nos 2 primeiros dias de viagem, ele ficou com uma menina. Só que lá pelo 5º dia, ele queria pegar outra. E ele não sabia como manejar. Então, puto, o que eu faço, meu? Porque assim. Onde eu for, a mulher que eu já peguei tá lá. E eu não quero ser aflito. Eu falei, bicho, o que tem que tu fazer, velho? É igual Big Brother, só que dentro do navio com proporções muito maiores. Eu falei, cara, larga. E ele começou a rejeitar a menina que ele não queria ficar mais pra tentar pegar a outra. Só que a outra também não queria deixar a amiga decepcionada, as coisas de adolescente. Cara, aí a gente tava numa festa no navio, o Antônio tava no quarto, e a menina que o meu colega não queria mais ficar, chegou pra gente e perguntou assim, cadê o Antônio? Aí esse amigo meu chegou pra ele e falou assim, não, o Antônio tá lá no quarto. Ah, ele não vai vir, não? Aí esse amigo meu falou assim, não, pode ir lá falar com ele. E deu a chave na mão dela.
Tá.
E deu a chave na mão dela pra ir pro quarto, o que acontece? Ela foi pro quarto do cara, observação, ela é a menina que ele não queria ficar mais.
Tá, certo.
Aí ela chegou no quarto, ele tava lá deitado. O que acontece? A mulher entrou no quarto e começou a abraçar ele, tipo, toda queridinha. O que aconteceu? Ele, esse amigo meu, Antônio, ele não sabia que a mulher tava com a chave. Então ele pensou o quê? Você lembra que eu te falei que o Didi sempre dizia que de noite ia acabar pegando ele, abraçar?
Uhum.
Meu irmão, ele levantou tão rápido, tipo com um cotovelo armado pra dar uma cotovelada.
Nossa, cara, que perigo.
Ele contando essa história, cara, ele olhou pra cara dela assim, começou a pagar sapo. O que tu tá fazendo aqui? Quem te deu a chave? A mulher ficou assim, tipo, caralho, eu só te fiz um cafuné. Cafuné é o caralho, meu filho. Esperar.
Apavorado.
Que era o cara querendo pegar ele, meu irmão. Essa história, bicho. Essa é só uma pequena pílula meio sem graça, mas essa história, cara, a reação dele de tipo assim, eu fico imaginando que ele devia estar deitado, ele abriu o olho e falou assim, pera um pouquinho, gente, tem três homens no quarto. O que que tá fazendo com a porra
aquele milésimo de segundo, né, em que o cara tá meio dormindo, meio acordando e lembrando onde ele tá, em que contexto ele tá.
É exatamente isso, o cara sente o cafuné, o cara tem a sensação gostosa do cafuné, aí ele tenta raciocinar, tipo, calma, pera um pouquinho, vamos pensar aqui, da onde esse cafuné tá surgindo? Como que isso tá acontecendo? Aí o cara percebe que esse cafuné não pode ter origem muito boa, se revolta do nada.
Bom demais, cara, valeu aí por ter liberado um tempo na tua madrugada de Dubai, da tua vida de confinado com as crianças aí, porque a gente precisava aliviar um pouco esse clima de quarentena, e eu acho que esse episódio foi ótimo para isso, primeiro porque a gente pôde dar um pouco de risada no final, e segundo porque a gente já viu que aí as coisas estão melhores, e a gente pode vislumbrar aí uma vida pós-coronga, então, aqui no Brasil também, quem sabe.
É, não, com certeza, eu quero agradecer de novo, né, nossa terceira gravação.
Verdade.
É muito bom falar com vocês e com todos os ouvintes aí.
Que legal.
E, galera, é o seguinte, só segue a recomendação, isso passa mais rápido do que vocês pensam, pode ser um pouco pesado, mas é melhor desse jeito, não vale a pena arriscar, e stay home, como diz, stay safe.
Perfeito.
Fica em casa, segue, entendeu? Meu irmão, vai jogar Xbox, vai fazer a coisa que você... É o seguinte, o ser humano tem que aprender a parar de reclamar de pouco. Quase todo mundo que eu conheço na vida reclama que não tem tempo de fazer alguma coisa.
É.
Agora você tem. Larga de ser chato.
Reclamou.
Fulano que chega e fala, porra, não tem tempo de jogar videogame, irmão. Tem videogame aí que demora 40 horas pra zerar.
É, tem.
Entendeu? Vai pegar aí um Red Dead Redemption, que você literalmente vai até pescar no jogo, sabe? Vai fazer isso. Se você não tem filho, vai por mim. Aprende a cozinhar alguma coisa, não seja inútil. Você pode fazer muita coisa estando em casa.
Pode.
Vai dormir, mano. Vai dormir, marido vagabundo, dizer, porra, vai dormir, velho, vai dormir. Faz qualquer coisa, mas não saia de casa.
Valeu, perfeito, cara, brigadão aí, uma boa tarde, aliás, boa noite pra ti, e a gente vai se falando aí pra saber como é que estão os updates coronianos por Dubai também.
Coronianos, verdade. Beleza então, cara, falou, abraço.
É nóis, abração, valeu. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, siga os conselhos do Baianos, do Maurício Taborda, faça como as pessoas fizeram em Dubai, fique na sua casa, controle o vírus aí na medida do possível, já que a gente demorou um pouco mais do que eles, né, para tomar as atitudes, então vamos agora ficar em casa para que as coisas melhorem aí o mais rápido possível, beleza? Então a gente se vê de novo na segunda-feira com mais um episódio do Eu Tava Lá, e fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.